Sâmia Barbieri, mestre e doutora em Direito Indígena, ex-presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB no Mato Grosso do Sul. Sâmia, é um prazer tê-la aqui na ONU News.
Muito obrigado, o prazer é todo meu.
Sâmia, um grupo de especialistas da ONU declarou hoje que, 10 anos após a adoção da Declaração de Proteção aos Direitos Indígenas, esse grupo ainda enfrenta grandes desafios. E eu queria que você falasse um pouco da situação dos indígenas brasileiros.
Olha, é muito grave a violação de direitos humanos dos povos indígenas do Brasil, porque nós estamos vivendo uma sucessão de governos anti-indígenas no nosso país. Para você ter uma noção, para que o atual presidente permaneça no poder, ele tratou com os ruralistas para ganhar 130 votos e dando benesses, né, para eles em relação a impostos como o fundo rural, a divisão de dívidas, né, e a renúncia desse fundo rural nas suas alíquotas, para que o presidente pudesse ganhar na votação para parar a denúncia contra ele, né, denúncia de corrupção passiva. Então, por aí você vê. Na mesma hora que ele ofereceu o direito indígena, os direitos humanos para os indígenas do Brasil, em troca de uma votação, ele ganhou 130 votos. Porque nós temos o Congresso anti-indígena, ruralista, né, que prejudica cada vez mais, porque eles representam uma camada de pessoas poderosas. E nós temos uma declaração de direitos humanos que foi um grande passo para os direitos indígenas. Porque é assim... Os direitos humanos são um eterno construir e desconstruir, construir e reconstruir de novo. Nós estamos num momento de muito retrocesso dos direitos humanos, de uma forma geral. Especificamente no direito indígena, apesar desse grande reconhecimento, que é uma declaração que tem um marco temporal importante nesse ano, no dia 13 de setembro de 2007, que é o decênio, o primeiro decênio de uma declaração que reconhece a especificidade da pessoa do índio, reconhece a sua autodeterminação, reconhece a sua dignidade como sujeito de direito no âmbito internacional, reconhece a repartição justa e equitativa dos benefícios para os indígenas e reconhece também a consulta livre, prévia e informada, que significa que toda política pública específica para o indígena, ele deve ser consultado. Contudo, com todo esse avanço de caráter formal, na vida, no cotidiano, no aspecto material, muito pouco tem acontecido. E nesse momento no país, né, em que o presidente tenta ficar no poder de uma forma autoritária, ele vende os direitos humanos dos povos indígenas para os ruralistas em troca de votação. Ora, o que que isso acarreta? Nós continuamos na barbárie contra os povos indígenas. Eu falo especificamente do meu estado, que é Mato Grosso do Sul, onde os guaranis e caiuás estão morrendo, né? Onde tem tocaia, onde tem milícia contra os índios, porque os interesses são diferentes. O índio se sente como parte integrante da Pachamama, e o capitalista, o produtor, muitas vezes só quer o lucro em cima disso. Então, o índio é uma pessoa que obstaculiza o seu desenvolvimento, entre aspas, né? Que é o que eles falam, o índio vai contra o desenvolvimento, não é verdade. Onde existe um indígena, existe a preservação do ecossistema e por sua cosmovisão, por ele sentir parte integrante da natureza, ele não depreda. Então, a gente tem que pensar como a gente pode efetivar essa declaração no nosso país. Ela foi importantíssima porque quando existe o reconhecimento do direito indígena no âmbito internacional, isso muda no direito interno do Brasil. O nosso Estado Nacional, por ratificar e assinar os tratados e convenções de direitos humanos, sobretudo essa importantíssima declaração, reconhece e deve, portanto, garantir os direitos dos povos indígenas. Não é o que vem ocorrendo. Nesse momento, nós estamos vendo um desfacelamento do pouco que se construiu ao longo desses 10 anos, em troca de votação, vendendo a vida do próprio indígena e o seu direito à demarcação das suas terras. Não estão obedecendo à Constituição, que fala que da promulgação da Constituição até 5 anos, ou seja, até 1993, o Estado brasileiro tinha que demarcar as suas terras, das terras reconhecidas como terras indígenas. Você sabe que a população do Brasil, 817 mil, é cerca de 4% da população do Brasil em cerca de 10% do território nacional. Então, não é um problema de grande monta. Só que eles barram com a questão do capitalismo, não é? É o capitalismo contra a dignidade da pessoa humana do índio. Então, essa polarização, não é? Não existe o diálogo, existe o diálogo do mais forte. E a barbárie se instala no nosso país contra os direitos humanos e estamos sofrendo graves violações de direitos humanos. Outra grave violação dos direitos humanos é a consideração do marco temporal. A teoria do marco temporal, ora, ela foi aceita num julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol. Esse marco temporal era do índio estar na terra até a Constituição, até 1988. Mas essa teoria não deve ser aplicada indistintamente a todos os casos. É isso que foi o pedido do ruralista para o governo. Decrete a tese do marco temporal, para que a gente resolva essa questão e não se dê mais nenhuma terra para os indígenas. Então, a gente está vivendo a onda de um grande desrespeito aos direitos humanos, apesar de termos uma declaração importantíssima declarada pela ONU e que o Brasil foi um dos seus primeiros signatários. É uma dicotomia que a gente vive não só no direito indígena, mas de grande avanço dos direitos humanos e retrocesso, né? É como dizia Hannah Arendt, os direitos humanos não são dados, são construídos, é uma evolução humana, é um eterno construir e desconstruir, desconstruir e construir de novo. E, infelizmente, a gente está voltando nos direitos humanos, de uma forma geral, para as trevas, né? São tempos difíceis que a gente vai vendo, não apenas no Brasil, mas na economia do mundo, né? Com governos que não respeitam a dignidade das pessoas. Mas aqui no Brasil, a gente nunca viu um governo tão anti-indígena como o governo Temer, infelizmente.
9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O que que os indígenas brasileiros têm para comemorar e nem tanto para comemorar nesse momento?
Olha, eu acho que a gente sempre tem que ter uma visão positiva. É um ano, é um dia para se comemorar no ano. É o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A ONU tem sido incansável nessa luta pelo reconhecimento dos direitos humanos dos povos indígenas a nível mundial, porque os direitos humanos existiam mas depois das duas barbáries, de duas guerras mundiais, a humanidade se reconheceu impotente ante a barbárie da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e pensou em alguma coisa que fosse universalizante, uma declaração universal dos direitos humanos que servisse a todos os indivíduos do mundo, individualmente. E a partir desse momento, esse reconhecimento passou para os estados, né? O reconhecimento da universalização da dignidade, da igualdade, da autonomia, da qualidade de vida, ao direito à educação, ao direito a ser feliz. Essa gama de direitos, em vez de ser individualizada, ela passou aos direitos coletivos dos quais os indígenas fazem parte. Então, com esse Dia Internacional dos Direitos Humanos, além da universalização dos direitos humanos, a gente tem um dia específico para se lembrar da causa indigenista do mundo, né? A ONU, com seu fórum permanente para assuntos indígenas todo ano, ligado ao ECOSOC, tem feito um trabalho lindo. Aliás, esse trabalho da ONU começou com o embaixador Martinez Fobo, que foi pedido um grupo de trabalho para ele sobre populações indígenas, como os indígenas viviam no mundo. Daí surgiu do grupo de trabalho do embaixador Martinez Fobo, ele criou um grupo de especialistas indígenas do mundo para analisar quais eram as populações indígenas no mundo. Daí saiu um trabalho belíssimo de 5 volumes, que até hoje é utilizado por toda indigenista e pelos povos indígenas, que ali foram a carta de princípios que deu origem à Declaração Universal dos Povos Indígenas, que vai comemorar 10 anos, dia 13 de setembro deste ano, que foi declarada dia 13 de setembro de 2007. A partir disso, houve um reconhecimento, a ONU criou a década indígena de 94 a 2004, Houve também o reconhecimento da indígena guatemalteca Rigoberta Menchú como ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Olha que trabalho lindo que a ONU vem fazendo. Isso reverberou na declaração do Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é mais um dia de comemorar, sim. A gente tem que comemorar porque houve um avanço muito grande com essa declaração. Houve o reconhecimento. E porque houve o reconhecimento do direito indígena, os estados nacionais têm que garantir esse direito. E cabe a nós cobrarmos. Cabe a cada um de nós, militantes dos direitos humanos indígenas, cobrarmos junto com os indígenas, junto com os movimentos sociais e junto com a ONU. É um dia de comemoração e de reflexão, porque muito já se alcançou agora internamente no Brasil. Nós vivemos um momento crítico. Vai ser um dia de vigília cívica em prol dos direitos humanos dos povos indígenas, porque eles estão completamente abandonados. O Estado Nacional abandonou a política indigenista. Para você ter noção, o governo que demarcou mais terra indígena foi o governo Collor. Olha quanto tempo que isso aconteceu. Então, é um dia de vigília, é um dia de batalha, mas é um dia de muita positividade, porque muita gente alcançou e temos que lutar cada vez mais. A vida é luta e a gente vai continuar lutando.
Sâmia Barbieri, mestre e doutora em Direito Indígena e ex-presidente da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da OAB no Mato Grosso do Sul, foi um prazer tê-la aqui na ONU News.
Imagino, um grande abraço e um abraço a todos os povos indígenas do mundo. Viva dia 9 de agosto!